Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o momento aqui na Rádio Som Maior, que a gente fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente dos negócios aqui na região sul de Santa Catarina. O nosso convidado hoje vem de uma dessas novidades da economia internacional, né? Que são as chamadas startups, as empresas mais ligadas à inovação e que ainda estão mexendo com o nosso mercado, com o jeito de fazer negócios entre empresas e pessoas, e entre as próprias empresas e dentro delas, né, também entre os funcionários. O nosso convidado hoje é o Leandro Benincá, CEO da Organize, uma empresa de educação financeira que tem sede aqui em Criciúma, mas, como todo negócio de tecnologia, está aí para o mundo, né, Leandro? Seja bem-vindo.
A gente atende qualquer lugar. Falando a língua portuguesa, a gente está atendendo. Temos clientes em Angola, temos clientes em Portugal, em vários países. Bom dia.
Bom dia. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu a Organize, há quanto tempo ela surgiu e como é que foi
a Organize surgiu, ela surgiu há 7 anos já. Uhum. Quem começou ela foram os dois primeiros sócios, o Thiago e o Luiz Felipe. Eles começaram com vontade de empreender. A vontade deles era solucionar o problema de alguém. E o primeiro problema que eles acharam foi de escritórios de advocacia, escritórios de direito. Uhum. Foi o primeiro embrião, assim. Chegaram até a desenvolver alguma coisinha, mas eles viram que o maior problema do escritório de advocacia não era o gerenciamento do escritório em si, dos processos, e sim do financeiro.
Certo.
E aí, deste problema, começaram a ver que o gerenciamento financeiro era um problema de todo mundo, não só dos escritórios.
Era muito mais abrangente do que...
De qualquer pessoa física. Receber o salário, você já tem problema de gestão financeira, uhum, a partir do seu primeiro salário. Então, eles fizeram uma coisa que a gente fala muito em startups, que é pivotar. Uhum. É você mudar o rumo do seu negócio, o rumo do seu plano, para alguma outra coisa. Eles pivotaram, mudaram o rumo para gestão financeira. Nasceu o Organize em 2009, eu tô maluco, foi em 2009, nasceu Organize, e aí 2 anos depois nasceu Organize Empresas, que é uma versão de gestão financeira empresarial, né, com as nuances empresariais que tem, focado para micro e pequenas empresas. E a gente tá aí, 7 anos de mercado, já passamos dos 600 mil usuários, né, e a gente, do ano retrasado para cá, de uma empresa de aplicativo, a gente começou a virar uma empresa de educação financeira. Mais uma pivotagem aí, porque a gente viu que, mesmo com o melhor aplicativo do mundo, se você não botar na sua cabeça que você precisa anotar em algum lugar a cada vez que você mexe R$1 do seu bolso, não tem aplicativo que resolva. Você tem que ter isso na cabeça, é o hábito.
É a cultura mesmo, é uma mudança de cultura.
Então, hoje nós somos uma empresa de educação financeira que tem um excelente aplicativo de gestão financeira.
Com a educação financeira, vocês não ganham dinheiro. Vocês educam para usar o serviço de vocês, que é o aplicativo.
Isso. E o aplicativo, ele é gratuito, inclusive. Uhum. A gente tem o aplicativo gratuito e uma versão paga que tem mais recursos. Mas para quem quiser usar, para quem quiser se organizar, não precisa gastar nada. Na verdade, nunca precisou. Quem quer se organizar nunca precisou gastar nada. Uma folha de papel que você divide no meio, bota despesa e receita, você já está se organizando. Uhum. Mas a maioria das pessoas não é educada para fazer isso, nunca foi treinada para fazer isso na escola, em casa, né? Ninguém é treinado para isso. Eu brinco muito nas minhas palestras. Você é educada desde que você nasce ali, desde que você começa a entrar na escola, você é educada para estudar, fazer uma faculdade, ter uma profissão, conseguir um emprego, para você ter dinheiro, para você ter as coisas que você quer. Aí você vai lá, estuda, se forma, e a gente diz para a Andressa, recém-formada na universidade, olha, Andressa, tem uma vaga lá, você vai trabalhar na Rádio Som Maior e você vai ter o seu primeiro salário. Chega o seu primeiro salário, cai na conta, o que você faz? Ninguém te ensinou.
O que você... Para onde vai esse dinheiro?
Para onde ninguém... vai esse dinheiro? Ninguém te diz isso. A gente diz assim, trabalhe para ter um salário. Daí para frente você está ferrado. Se vira. Então é esse se vira que a gente quer transformar, a gente quer mudar isso. Né? Que você não tem que saber, não tem que nascer sabendo, alguém tem que te ensinar.
E esse trabalho de educação financeira é através de conteúdo também disponível numa plataforma, ou vocês fazem um trabalho de educação financeira mais, entre aspas, analógico, né? Não, mais presencial?
Ele é bem multimídia, assim. Ele tem o presencial, tem as minhas palestras, a Daisy também faz muitas palestras lá, que é a parte de educação. Ela tem até finanças para mulheres, finanças para empreendedores, tem os webinários que a gente faz, que é um semi-presencial, né? O presencial online, que é ao vivo, mas também toda semana a gente faz para pequenos empreendedores. E tem a parte de conteúdo. Tem os nossos blogs, o blog de gestão financeira empresarial e o blog de finanças pessoais. Tem Periscope, que é uma mídia nova, que está sendo muito usada. A gente usa Periscope também todas as sextas, está falando disso. Ensinando, dá uma pitadinha de investimento, dá uma pitadinha de poupança. Poupança no sentido de guardar dinheiro, né? Dá uma pitadinha em finanças pessoais, em quem vai casar como faz, quem perdeu um emprego como faz, quem pegou um emprego novo como faz. As várias situações que a gente passa na vida, em que a gente precisa lidar com dinheiro de uma forma diferente e nunca ninguém ensinou.
E quem é o público desse que vocês já perceberam? Tem um perfil específico, público, que vai em busca dessas informações de educação financeira?
Tem. O nosso público é dividido em dois tipos de situação das pessoas, né? Não importa a idade, desde que a pessoa receba um salário, está valendo. Ela é nosso público. Mas é bem dividido entre a pessoa que a gente brinca que é o Zé Planilha. É o cara que já se organiza, mas ele precisa de alguma coisa melhor. Uhum. Alguma coisa que vá no bolso dele, que seja mais rápida e tal. Não o computador, que ele tem que chegar em casa, abrir o Excel, fazer a planilha dele lá com 7 mil células, né?
Ele não precisa ser educado, vamos
ele
dizer.
Ele não precisa ser educado, ele só precisa de uma boa ferramenta. Esse é um dos que vem nos procurar. E geralmente esse, ele tem algumas necessidades até diferentes com o dinheiro. Ele já sabe se organizar, mas ele não sabe o que fazer com o fruto da organização dele. Ah, eu tenho aqui agora, eu consegui guardar X mil reais aqui, mas não sei o que fazer. A gente começa a educar ele já para a última etapa ali, que são os investimentos, é crescer o patrimônio. É a pessoa realmente ter o que a gente chama de riqueza, né? Viver com o que o próprio dinheiro dela dá. E o outro é o oposto disso, é o cara que nunca se organizou na vida. É o cara que não faz ideia para onde vai o salário dele, que se ele aumentar 5 mil reais o salário dele amanhã, ele vai gastar 5 mil a mais, ou quiçá 6. Enfim. É o cara que não tem organização nenhuma, que precisa, em primeiro lugar, descobrir para onde vai o dinheiro dele. Uhum. Esse é o... Geralmente, esse cara está na dívida.
Descobrir para onde está escoando o dinheiro dele.
Isso aí. Ele só sabe que ele recebe, aí ele gasta e que não sobra dinheiro. E ele pega um crédito de algum lugar, um cartão de crédito, um cheque especial, um empréstimo da avó, do cunhado. Ele está sempre pendurado, ele está sempre correndo atrás.
Mas esse cara tem uma faixa etária específica ou independe de idade, de profissão? Ele está presente em todos os...
Eu gostaria muito de te dizer assim, é só até os, sei lá, 19 anos, é só até os 22 anos, mas não, é de 8 a 88. Receber o salário, tem gente que está desorganizada e no vermelho.
Leandro, vocês começaram na Organize a fazer um trabalho de educação financeira para que esse cara que vai lá buscar informação e que quer se organizar financeiramente, ele depois se torne um cliente da Organize, baixe o aplicativo e use a ferramenta. Essa conversão, essa estratégia, ela foi uma estratégia que mostrou resultados imediatos? Esse cara que está indo lá e participando de todos esses canais que vocês usam para a educação financeira, ele está se convertendo em um cliente?
Falando agora em marketing, pelo que eu conheço, é a melhor estratégia de marketing que existe. Você dá e depois você oferece. Uhum. Geralmente você não precisa mais vender depois que você usa essa estratégia, né? A gente dá muito material, muita educação, muita mesmo. 99% de tudo que a gente dá é de graça, inclusive o próprio software. Uhum. E a pessoa paga de bom grado. A gente não precisa vender, a gente é comprado e não vendido. Isso tem uma diferença muito grande nos seus processos, tem uma diferença muito grande em como você se porta com o mercado. Porque você se porta como doador, você se porta como educador, que é isso que a gente fez. Mas, na verdade, isso começou meio por acaso, porque a gente viu que o nosso maior concorrente não é outra empresa de software. Nosso maior concorrente é o cérebro do usuário. Uhum. Que é, para a gente traçar um paralelo, é exatamente o que acontece com a academia de ginástica. É o que acontece com a nutricionista, com a dieta. A pessoa faz uma promessa de ano novo e diz, agora vai. Agora eu vou me organizar. Aí em janeiro ela baixa o Organize, ela assina o Premium. É a mesma coisa da ginástica. Ela assina um ano de academia, ela compra malha, ela compra camiseta regata, tênis novo, meia nova. Em março, ela não está mais.
Existe mesmo esse pico em janeiro? Existe essa relação com o ano novo?
Sim. Janeiro é o nosso pico. Dezembro e janeiro é o nosso pico de vendas todos os anos há 7 anos. É o pico. E em compensação, junho, julho e agosto são os piores meses, assim, de novos usuários. Então, o que a gente viu é que a gente tem uma vinda muito grande, uma entrada muito grande de usuários, mas eles sumiam por conta própria. E não é porque eles foram para outro aplicativo, não é porque eles não gostaram do aplicativo, é simplesmente porque eles não têm o hábito de usar. Então, a gente tem que dar um passinho para trás, educar esses clientes, De novo, se você que está ouvindo tem uma academia de ginástica, se você está ouvindo tem uma nutricionista, dá dieta para alguém, ou faz qualquer coisa que dependa do hábito das pessoas, um cursinho de idiomas, tem que dar um passinho atrás e ensinar o hábito primeiro. Se você conseguir colocar esse hábito na cabeça da pessoa, é aquilo que eu abri falando. Você mexeu num real, você tem que anotar. Uhum. Seja recebido ou seja gasto. Tem que anotar em algum lugar.
Quanto tempo levou para vocês perceberem que o maior desafio de vocês era educar o cliente, era fazer ele entender que ele precisa se organizar e que isso se transforme numa rotina?
5 anos.
5 anos.
5 anos. Porque a gente foca muito no produto. Isso, acho que isso é normal de qualquer empresa, né? Você foca no seu produto, você foca no que você é técnico. E a gente focou muito no produto para o produto ficar realmente bom. Organiza um produto bonito, o design dele é bonito, ele é maduro, ele não trava. Então, existe muito esmero, muita dedicação na parte técnica do produto. Que é a mesma coisa, eu acho, que em qualquer empresa. Se você tiver que investir alguma coisa na empresa, você vai investir numa máquina nova, você vai investir numa produção maior, num design mais bonito, você sempre vai investir no seu produto. E aí, só com a maturidade do produto é que a gente começou a enxergar isso, que, poxa, quem sabe não é mais um recurso que está faltando. E aí a gente começou a perguntar para os usuários. Que é uma coisa também muito incomum, infelizmente, dentre as empresas, que é perguntar para o usuário.
Por que você deixou de usar?
Pergunta para o cliente, o que você quer? O que você está precisando? Criar uma comunidade de clientes, a internet facilita muito isso e muita gente não faz. Cria uma comunidade dos seus clientes e pergunta para eles. Atenção, ouvintes do programa Empreendedores, o que vocês gostam? O que vocês querem ouvir? Esse é o melhor jeito de entregar a melhor solução possível.
E vocês, esse grupo de clientes, né? Esse grupo, essa comunidade, ela foi naquele momento, 2 anos atrás, quando vocês perceberam que precisavam fazer mais alguma coisa, ou ela é algo que se tornou contínuo dentro da Organize?
Agora é contínuo, mas eles já existiam. Essa comunidade já existia, eles já estavam lá querendo falar, eles só não tinham espaço para falar. A partir do momento que a gente abriu espaço para eles falarem,
eles falaram
todas
tudo.
As redes sociais, todos os nossos canais de comunicação, de feedback, foi só abrir espaço. Né? A gente não precisou sair correndo atrás e dizer, por favor, me diga, por favor, me conta o que você está pensando. As próprias pessoas vieram conversar com a gente. O Organize Empresas é outro exemplo muito bom. A gente começou a simplesmente ligar para cada novo usuário. Uhum. Se você fizer uma conta no Organize Empresas hoje, a Daisy, que é a gerente comercial, vai te ligar. Oi, Andressa, tudo bom? Qual é o teu negócio? Qual é o seu maior problema? O que você precisa? Como eu posso te atender melhor? Como eu posso melhorar a tua vida? Você mesma diz.
E no caso do Organize Empresas, ele é um mesmo software, mesmo aplicativo para qualquer tipo de negócio? Ou quando você faz essa pergunta, não, eu tenho uma empresa de comunicação e o meu desafio é controlar gastos, enfim, lucratividade, enfim. E tu vai personalizar isso?
O legal é isso. Como a gente é um aplicativo com foco financeiro, financeiro é igual para todo mundo, é entrada e saída de dinheiro. Uhum. É igual para todo mundo. O que a gente não atende para alguns não serve pela questão de produto, porque a pessoa gosta de ter uma gestão de produto, uma gestão comercial integrada ao financeiro, a gente acaba atendendo mais serviços. Uhum. Né? Eu tenho uma empresa de assessoria, eu instalo ar-condicionado, eu tenho uma agência de publicidade, eu tenho uma pequena startup, eu faço aplicativos. Então, quando você não tem gestão de estoque, por exemplo, o Organize é perfeito para essa gestão financeira. Porque a gente pega realmente finanças, as suas entradas, as suas saídas, para você realmente entender o que está acontecendo com o seu dinheiro, de onde ele vem, para onde ele vai. É isso.
E enxergar você começa... o que acontece com o seu dinheiro dentro da empresa.
Enxergar. Depois planejar é muito fácil. Porque se você está enxergando o fluxo dele, para onde ele vem, da onde ele veio e para onde ele vai, você começa a estabelecer metas, por exemplo. Poxa, eu estou gastando aqui 1.000 nesse setor aqui, que eu poderia gastar 900. Uma dica que eu dou para as empresas nos webinários que a gente faz, coloca a meta em cada categoria sua, bem pequenininha. Ah, minha meta de luz mês que vem não é diminuir 42% a minha luz, diminui 1%. Porque é 1% todos os meses que você vai diminuir. Vai ter uma hora que você não vai conseguir mais, mas a soma disso num ano vai ser gigantesca para você. Ah, eu vou diminuir R$5 num custo que eu tenho em alguma coisa aqui. R$5 você não faz nem esforço. É uma luz a mais que se apaga, é uma coisinha que você deixa de comprar, uma negociação a mais que você faz, sabe? E você colocar uma meta de R$5 a mais numa categoria de entrada sua, de venda, é uma ligação a mais que você fez para um cliente no fim da tarde. Você ir embora e dizer assim, não, peraí, deixa eu bater minha meta de R$5 a mais, deixa eu ligar para o cliente. Ou é um descontinho que você, ao invés de dar de primeira, você já conseguiu negociar um pouquinho mais e deixou aqueles R$5 no seu caixa. A soma disso ao longo de um ano é poderosíssima. Mas isso só acontece se você começar a controlar. Senão você não sabe a importância desses R$5.
Não sabe nem para onde que vai, né?
Nem para onde vai.
A gente está conversando hoje no programa Empreendedores com o Leandro Benincá, que é CEO da Organize, uma empresa de educação financeira que tem um aplicativo de controle financeiro, é isso?
Isso aí.
A gente vai para um intervalo rápido e volta em seguida para continuar esse papo. E aí a gente vai saber mais sobre a rotina, como funciona, o que é uma startup. A gente volta já.